Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e hoje estou sozinho e infelizmente. E vamos falar. Eu vou falar sobre partida contra o Colts, essa derrota aí que deixou a gente um pouco frustrado da forma que foi, né? É, a gente vai também falar sobre, vou falar também sobre a troca pelo Garen Colley, cornerback do Raiders, e projetar o confronto contra o Raiders no próximo domingo às 5h25. Então, vamos lá, vamos começar o nosso podcast dessa semana. Bem, o jogo de domingo parecia que ia ser um pesadelo, né? Porque a defesa do Colts dominou o ataque do Texans nos três quartos. Foi uma dominância. A gente até chegava no campo de ataque, mas quando chegava na red zone, o time não transformava em pontos, né? Seja field goal ou touchdown. E o time foi muito mal. A defesa muito fraca. Brissett jogou muito bem contra a nossa defesa. Lógico que teve as lesões lá da Sean Gibson e do Jonathan Joseph. A gente perdeu o Felipe Gaines também. Vai ficar. Que a lesão dele foi no tornozelo. E ele vai ficar fora da temporada. E a nossa defesa só foi entrar mesmo no final da partida. Lá no final do terceiro quarto foi quando no início do último período foi quando a defesa do Texans acordou e conseguia parar o ataque do Colts. A gente foi muito indisciplinado mais uma vez pela segunda semana seguida. E isso é uma coisa que não é uma característica dos times do Bill O'Brien. Ele sempre prezou por não cometer tantos erros, ser disciplinado. E tanto contra o Chiefs, agora contra o Colts, o Texas cometeu muitas faltas. Muitas faltas. E muitas dessas faltas ajudaram a manter o ataque do Colts no campo. E isso prejudicou o Texas, porque ficava aquela frustração. Chegava numa terceira descida considerável, terceira para 7, terceira para 10. E sempre tinha uma diferença de passe, uma segurada da nossa defesa. Então, foi frustrante. A gente vê que ia conseguir parar o ataque do Colts. Aí vinha a flag e renovava as descidas. Então, demorou para a nossa defesa encaixar. Voltando ao nosso ataque, a gente chegou bem, chegava, não convertia. Também muitas faltas do nosso ataque. O Roderick Johnson, ele acabou saindo na final do final do segundo quarto. Ele se machucou, entrou o Dan Skipper, mas deve jogar no Raiders. E a gente jogou com o tackle que tinha acabado de chegar nessa semana. E bem frustrante. A gente só foi ser ativo no final do terceiro quarto, quando o Colts abriu duas posses, e aí o Watson, num drive muito rápido, a gente marcou o touchdown com o Kikito Kouté, e depois teve a interceptação do Brissett, quando estava já na metade do final. Tex ficou a uma posse de bola, aí o Colts, e aí no final a gente forçou a gente teve um safety, né? O Bill O'Brien forçou o safety do Texas. O Colts ficou com 7 pontos de diferença. Conseguimos parar e voltar a posse de bola. Só que aí tava até avançando bem, já tava no campo de ataque. Mas aí a bola foi muito longa e ele não, infelizmente não conseguiu fazer a recepção e o Darius Leonard conseguiu encaixar a bola antes que ela tocasse no chão, decretando a vitória do Colts. Antes de falar, teve uns erros da arbitragem, mas acho que isso não foi preponderante pro resultado final. E teve um touchdown lá que o Watson fez, conseguiu, mas aí o juiz acabou pitando antes e parou a jogada e foi considerado sec. E claramente o jogador do Colts não tinha controle sobre o Watson. E acho que assim, a derrota, mesmo com todas as lesões, a gente teve 6 a 7 lesões do time. A gente perdeu Jonathan Joseph, Tashaun Gibson, Brandon Dunn, Roderick Johnson, Will Fuller, que saiu no primeiro quarto ainda, e o Philip Gaines. Foram 6 lesões. 6 lesões que o Texans teve nessa partida. Então, pesa. Não tem como dizer que não. Mas o Colts jogou muito bem. A defesa do Colts foi dominante, como eu já falei. Brissett jogou muito bem também. E a gente demorou de ter uma resposta para parar esse time do Colts, né? Principalmente o ataque do Colts. A gente demorou para dar uma resposta e, infelizmente, quando a gente acordou, já era tarde demais. Foi uma derrota, acho que sim. Eu esperava que seria uma vitória. O Texas sairia com a vitória pelo momento do time, pelo desempenho do ataque que vinha tendo. Mas é uma derrota, não é o pior dos mundos. Colts vira líder de divisão. Mas como eu já falei aqui nos outros podcasts, a gente tem um calendário fácil, mais tranquilo do restante da temporada agora. O Colts ainda tem um calendário mais fácil, mas a gente vai ter um confronto direto e vencendo, a gente iguala no critério, né, de desempate, que é o confronto direto. Então, acho que não é para se desesperar, não. Acho que eu vi muita gente se desesperando no nosso grupo. Que o nosso time é ruim e tudo mais. Não, o nosso time, que é bom. O time não tem talento. Na secundária, eu acho que sim. A secundária tava funcionando, mas essa semana não funcionou por causa das várias lesões, né? E também porque o Colts jogou bem. Então, não é pra. Nosso time é um time bom. Não é pra entrar em desespero e achar que tá. A parada tá perdida e tudo mais. A gente tem que se recuperar, vencer o Raiders na próxima, nesse domingo, né? E vamos lá, não tem história não. Tem que perder o mínimo possível para ganhar esse título da divisão, né? De destaques, o DeAndre Hopkins teve 106 jardas e um touchdown, o único touchdown da partida. O Kenny Stills também foi bem, com 105 jardas. O pass rush foi ok. A gente só conseguiu um sec, né? Que foi entre Scarlett e Whitney Muscles. O Watson, ele teve uma partida, eu não diria que foi bem, mas foi uma partida regular, né? 308 jardas, 2 interceptações, 1 touchdown, 23 de 34 passes completados. Então foi uma partida razoável. Kiki Coutê, a gente não teve. Kiki Coutê, ele não teve uma grande parte, apesar de ter feito touchdown, corrida, teve tanta participação assim, né? Nos nossos dois talentos também, só quatro recepções durante todo o jogo. E o Texas vinha usando bastante o Darren Fells e o Jordan Akins. E de destaque negativo, a minha ofensiva foi ruim, né? Muitas faltas e acabaram minando o nosso ataque. O jogo corrido não entrou. Os running backs do Texas foram muito ruins contra o Colts. E a nossa secundária, que eu dou um desconto porque muitas lesões, 3 lesões durante
bem que a do Felipe Dennis foi no final da partida. Mas Gibson e Joseph, os dois dos principais jogadores da secundária, se machucando, foi bem complicado para a defesa se readequar. Principalmente o Gibson, né? Que o Gibson marca muito bem tight ends, né? E o Lonnie Johnson foi mole, foi bem ruim na partida contra o Colts, sendo que ele já tinha ido bem contra o Chiefs. E tanto que até o touchdown do Eric Ebron, o Lonnie Johnson poderia ter sido mais intenso ali, né? Porque acreditou que o Ebron ia pisar fora e não pisou e marcaram o touchdown. Então é isso, acho que são esses aí os destaques negativos e positivos do Texas dessa partida que foi no domingo. Nessa segunda-feira, né, o Texans acabou trocando pelo cornerback Garrett Coleman, que vem do Raiders. O Texas enviou uma terceira rodada, a terceira rodada que era vindo da troca do Jadeveon Clowney. Então hoje o Texas trocou a completa, né? Clowney por Garrett Coleman, Jacoby Martin, Berkavis. O Coleman, ele foi bem desastroso contra o Packers, né? Ele foi bem ruim, mas eu não acompanho tanto assim. Mas eu olhei algumas conversas de torcedores aqui do Brasil, torcedores do Oakland Raiders lá fora também, dos Estados Unidos. E muitos dizem que a principal característica dele é jogar no marcação homem a homem. E no Raiders ele não estava sendo utilizado assim. E por não jogar assim, ele está sendo bastante prejudicado pelo esquema defensivo do Raiders. Eu vi muita gente hoje fazendo a comparação que ele estava com a mentalidade já baixa, não tava, parecia que não tinha mais tesão de jogar pelo Raiders, no sistema que o Raiders estava. Meio parecido no caso do Minka e do Jalen Ramsey. Por isso, muitos acreditam que ele teve baixado o nível por causa disso. E é uma troca que lembra muito a troca pelo Amari Cooper do Dallas Cowboys, né? O Cooper foi trocado por Cowboys pela primeira rodada e muita gente achou loucura. Eu também achei, porque o Cooper dropava demais, né? Não vinha tendo uma atuação decente, não era o protótipo de wide receiver que o Raiders imaginava. Ele não estava sendo nem de perto. E o Cooper, depois que saiu do Raiders, ele teve uma temporada, vem tendo uma temporada muito boa, e hoje é um dos melhores wide receivers da NFL, né? Desde que saiu. Então o Coleman lembra muito o Cooper. Ele não jogou em 2017, só teve dois jogos, mas teve uma lesão. Em 2018, ele teve 15 jogos, 14 como titular, 3 interceptações e 15 passes desviados. E nessa temporada, começou em todos os jogos, tem uma interceptação, que para você ver como o Raiders é o pass rush do Raiders é fraco. Ele era o líder de interceptações do Raiders, junto com Eric Harris e o Nicholas Momolo. Então, não é um time que pressiona tanto, né, o Raiders. E, assim, eu acho que vai custar pouco o Coleman. Ele é 800 e alguma coisa, 150 mil nesse primeiro ano. E em 2020, 1 milhão e 500 ou 1 milhão e 600. É o quarto ano, e ainda a gente tem a opção de quinto ano, então a gente pode renovar. Então hoje ele já pesa muito pouco no cap, e pesando isso muito pouco ajuda, né, no processo de renovação e tudo mais. Ele é um cornerback muito jovem, 24 anos, E eu acho que, assim, um cara que jogou tão bem em 2018, não é possível que venha numa decrescente, né? Não é possível que ele só jogou aquela temporada boa em 2018. Então, eu acho que ele já demonstrou que ele é um, que pode ser um cornerback muito bom na NFL, né? Ele jogando, realmente, quando ele joga na marcação homem-a-homem, te vê que ele faz, ele incomoda, ele faz a diferença. Eu vi alguns lances dele alinhando ali com o Otano Brown, com o Tarik Hill, que são dois jogadores que, o T.I. Hilton também, que são jogadores, exceto o Brown que não tá mais, são jogadores extremamente velozes e que você não dá pra jogar, você não dá pra jogar em zona com eles, porque a aceleração desses caras são muito, é muito forte. E eles conseguem separação muito, muito bem. Então, Texas, aquilo que o Texas pediu para o Texas procurar, e ele não encontrou no draft nem na, e não foi nem na free agents, o Bruno Lobby é outro tipo de cornerback, apesar de jogar bem em cobertura homem a homem, mas não é tão especialidade dele. E a gente pegou um cornerback justamente com essa característica. Um cornerback. Que saiba jogar em marcação meu homem e que tenha e que consiga acompanhar esses caras. Então, o Colin, acho que o Carnell vai saber bem utilizar e se ele demonstrar do jeito que ele jogou em 2018, a gente conseguir anular aí o Hilton, o Tarik Hill, pô, vai ser, que é uma coisa que o Texas sofre há muito tempo, principalmente o Hilton. Então, Se ele ser responsável por conseguir anular esses caras, acho que a troca vai valer muito pena. Então, eu espero que o Colin possa produzir como ele produziu em 2018 e vamos ver aí o que vai ser, né? Mas já é uma secundária mais encorpada, né? Porque a gente vai ter o Colin, vai ter o Lonnie Johnson, tem o Lonnie Johnson, Brandon Roby, Jonathan Joseph. Eu acho que o Texas ainda deveria pelo menos pegar algum free agents para ser o quinto cornerback, mas já é um grupo mais encorpado, já é um grupo mais que dava para ter mais confiança, né? Então, é isso aí. Eu acho que é uma boa contratação, vem barato para esse ano e para o ano que vem, e a gente tem ainda prioridade para renovar com ele, né? E no domingo agora a gente vai enfrentar o Raiders, que por curiosidade acabou trocando com a gente. E o Raiders, eles vêm de uma derrota do Packers, foram amassados pelo Packers, 42-24, fora de casa. É um time que não é tão forte no pass rusher. O Raiders, o principal jogador deles é o Benson Mayoha, com 4 sacks e meio, 4 tackles for loss. De resto, a gente não vê muito jogadores, né? Tem o Cleveland Farrell, um bom jogador, veio do draft. E o Farrell tem 3 tackles for loss e 1 sack, bem razoável, bem ruim, né? Na verdade, por uma escolha de primeira rodada ruim. O destaque é o Josh Jacobs. Acho que é o principal destaque do time. Josh Jacobs com 554 jardas, 4 touchdowns na temporada e correndo para uma média de 5.1. Então, é uma média bem alta. O Derek Carr tem porcentagem de 74% de passos completos, 1.410 jardas. 8 touchdowns. Tentando ver aqui. E 4 interceptações. Um número bem alto para mim. Produzindo poucos TDs, né? É um time. O Raiders era um time que até pensei que ia brigar, porque venceu o Colts fora. Tava 3-2. Então era um time que pensava que ia oferecer mais perigo. Com um dos podendo brigando ali, né, pelo wild card. Mas acho que é muita pancada, acho que é defesa muito
implode muito fácil, né? O Packers meteu 42. E o ataque do Packers não vinha jogando nada ontem. Ontem. A gente viu aquela partida contra o Lions. O Packers só conseguia um field goal, né? E contra o Raiders, justamente desabrochou. É um ataque. Eu gosto dos wide receivers. Zion Jones, Tara Williams. Já foi um grupo melhor, né? Com o Antonio Brown. Gosto do Josh Jacobs. Um bom running back. Era um jogador que, se o Texans não tivesse com tanta necessidade assim de linha ofensiva, eu queria que o Texans tivesse pegado ele na primeira rodada. E seria muito bom. Ajudar bastante. E acho que se o Jacobs poderia até concorrendo com o calor ofensivo do ano. Mas ele vai pegar um time que se tem uma coisa que é a especialidade do Texas é contra o jogo corrido. Marlon Mack e Naheem Hines não correram nada contra o Texas. E olha que o jogo corrido do Colts é um bom jogo corrido. Então, acho que a gente vai conseguir lidar bem, né? Contra o Jacobs. Derek Carr vai ser a primeira vez que o Derek Carr joga contra o Texans, onde o irmão dele foi massacrado, tanto pela falta de linha ofensiva, né? O Derek Carr apanhava bastante, como também pelo mau desempenho que ele teve nos Texans. Então vai ser um reencontro aí, bem interessante, entre Derek Carr e a cidade de... Um reencontro bem interessante da família Carr contra o Houston Texans. Eu acho que, apesar de todos os problemas, eu acho que eu vou vitória pro Texas e eu vou apostar um 45 a 27. E é um bom ataque, é um ataque que produz bastante, mas a defesa do Raiders tá muito fraca. Acho que era por todas as adições que o time teve, seja por draft, seja por agency, acho que poderia estar um time bem melhor, né? Uma defesa mais consistente, mas não está. Então eu aposto em um 45 a 27 pro Texas, mais um jogo aí que é tiroteio. Mas dessa vez eu acho que vai ser mais tranquilo pro Texas. Vai ser um tiroteio, mas um tiroteio com certa tranquilidade. Então é isso, pessoal. Sigam a gente lá no Twitter, @TexansBrasil. Sigam a gente no Instagram, @TexansBrasil também. E vamos ganhar, né? Felizmente tivemos a derrota no final de semana. O jogo vai ser mais tarde, 5h25, então se você que chegar em casa aí e procurar, fique esperto, o jogo é um pouco mais tarde, não tem transmissão da ESPN, só por Game Pass, e vamos ganhar, vamos buscar aí dessa nossa quinta vitória a continuar forte, e espero que o Gary Colin já dê suas boas-vindas fazendo aquela interceptação pra cima do Derek Carr. Então é isso, valeu e até a próxima, e que possamos voltar aqui com mais uma vitória do Texans. Valeu!